Amigo ouvinte, voltamos ao nosso encontro semanal neste espaço dedicado à nova evangelização, nesta etapa em que temos voltado nossa atenção para o Concílio Ecumênico Vaticano II, Primavera da Igreja, Sopro do Espírito Santo, como muitas vezes evocado, particularmente no momento atual, quando celebramos 50 anos do início deste grande evento da Igreja celebrado por iniciativa do Beato João 23, que com ele quis abrir a Igreja para dialogar com o mundo. Prosseguimos com a contribuição da teóloga leiga, professora de Teologia Sistemática na PUC do Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica, Maria Clara Bingemer. Para a edição de hoje, pedimos que ela nos destacasse de quais frutos podemos falar do Concílio Vaticano II para a Igreja no Brasil, mas também alargando nosso horizonte para a América Latina. Dentre outros, ela nos fala sobre o despertar do laicato, o papel e a missão do leigo na vida da Igreja, sobre o impulso dado ao ecumenismo e ao diálogo interreligioso, frutos consolidados do Concílio. Vamos ouvir.
Bom, eu sou um desses frutos, eu sou uma teóloga leiga. Isso era impensável antes do Vaticano II. Uma mulher leiga, mãe de família, e que estudou teologia, fez numa faculdade pontifícia, fez mestrado, doutorado aqui na Gregoriana, em Roma. Né? Então, eu me lembro que quando eu terminei o doutorado em 89, quando eu vim em 87 para apresentar o projeto, então eu era a única mulher hospedada no Pio Brasileiro. Né? Todos eram, a única leiga também, eram seminaristas e tal. Hoje é uma realidade, os teólogos leigos dentro da Igreja são uma realidade, são uma força. Né? Na PUC do Rio, nós temos a maioria de alunos na graduação são leigos. E mesmo na pós-graduação. Então, acho que esse despertar do laicato, o laicato assumir a sua responsabilidade de ser produtor dos bens eclesiológicos, não apenas consumidor, isso foi um fruto inegável do Concílio Vaticano II. Né? Outro fruto foi o diálogo com as outras religiões, com as outras confissões cristãs e com as outras religiões. Né? Então, o ecumenismo não seria possível sem o Vaticano II, né? Foi fruto total do Vaticano II, eu diria. Né? Apesar de já vir sendo preparado antes, mas oficializou-se realmente. Hoje, na PUC, nós temos, por exemplo, vários alunos protestantes e em outras faculdades de teologia católica também, né? Não se pensa mais uma atuação eclesial que não tenha diálogo com as outras confissões cristãs. Isso é uma realidade em toda a América Latina, eu diria, né? No Brasil, de uma maneira bem especial, pela pluralidade que é a nossa mesmo, mas mesmo em outros países que são mais, né, maciçamente católicos, como Argentina, Chile, isso é uma realidade, né? E depois o diálogo com as outras religiões, né? Eu acho que isso foi também um fruto importantíssimo do concílio, né? E hoje é um dos temas que mais desafia a teologia, o diálogo interreligioso, né? Então, concretamente, o concílio trouxe esse diálogo com o judaísmo, que foi... Aliás, os judeus têm um grande carinho e grande respeito por João 23, justamente por causa disso, né? Porque abriu o diálogo com eles, né? E até a nossa Laetate menciona também o Islã, né? Com menos importância assim, do que o judaísmo, que o diálogo com o judaísmo já estava mais avançado, mas menciona também o Islã. E, quer dizer, hoje é algo assim, muito presente... Essa importância de dialogar com as outras religiões. Não tem conta os eventos interreligiosos que são feitos, e isso representa uma riqueza muito grande para a Igreja e é fruto do Concílio, sem dúvida.